Programa Exercício Físico e Ciência.
Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. Um dos temas mais falados do universo da musculação, do treinamento de força, especialmente nas redes sociais, é a progressão de carga. Vejo isso especialmente aí pelo famoso grupo de naturais, que tem ganhado expressivo crescimento aí, né? Pessoas que não usam, pelo menos que declaram não fazer o uso de esteroides anabolizantes, que enfatizam bastante a importância de progredir carga. Então, hoje eu vejo frases como, para ter um bom shape, todo natural tem que ser forte. E esse, na verdade, é um princípio do treinamento, sobrecarga. Né? Então, se você acha que é novidade, é bom lembrar de Milos de Crotona, conhecido por carregar o seu bezerro nas costas. E aí, à medida que esse animal foi ganhando peso, esse atleta, que também depois se tornou aí um campeão olímpico, também foi ganhando força e volume muscular. Quando a gente fala a palavra forte, a gente não se refere a volume muscular, pelo menos na ciência. A gente está tratando do componente de aptidão física de força muscular, da capacidade de levantar pesos mesmo, exercer força. Isso dá a ideia de que quem treina sem anabolizantes tem que levantar altas cargas para evoluir em hipertrofia, mas na verdade sobrecarga progressiva pode ser feita de várias formas. E aí aproveito para lembrar que no episódio 398 eu falei sobre métodos de sobrecarga progressiva, vale a pena você ouvir também como complemento desse episódio. Mas uma pergunta foi feita por pesquisadores. Sobrecarga progressiva sem progredir carga é possível? Aqui nos referimos então à carga em relação à intensidade, ou seja, o peso do exercício, a quilagem mesmo, quando a gente vai levantar lá durante um exercício. Então foi realizado um estudo em que 43 pessoas treinadas em musculação foram recrutadas, sendo 27 homens e 16 mulheres. Eles foram divididos em dois grupos, sendo sorteados para um deles. Então um grupo aumentava o peso e outro as repetições. Bem simples. O foco dos treinos foi nos membros inferiores, 4 séries de agachamento, extensora e panturrilha em pé e sentado. Foram realizados 2 treinos por semana durante 8 semanas, um total de 2 meses aí dessa intervenção. A zona de repetições para o grupo peso, então aqueles que tinham que aumentar o peso, foi de 8 a 12. Aquela tradicional faixa famosa que chamamos de zona de hipertrofia, apesar de isso já ter caído por terra, segundo as evidências mais atuais. Não é só de 8 a 12 a faixa de hipertrofia, segundo os estudos, é bem mais amplo que isso. Já para o grupo repetições, o objetivo era aumentar o número de repetições, mas com o mesmo peso. Então, a mesma carga era mantida e o objetivo era fazer mais repetições com aquela carga. A hipertrofia foi medida por ultrassom, mas também foram tiradas aí medidas de força e resistência muscular. Bom, em relação talvez à variável que mais interesse, hipertrofia, o aumento de massa muscular, que antes de estética é saúde, eu sempre bato nessa tecla. Houve, então, hipertrofia nos dois grupos, tanto peso quanto repetições. Ambos os grupos aí tiveram um aumento dessa variável de massa muscular. Isso variou de 6 até 12%, o que em 12 semanas eu considero bastante, né? Especialmente se tratando de sujeitos treinados. Isso nos dá a ideia de que a progressão de carga pode ser feita de 3 formas, e não somente uma, como se acreditava, via carga, ou seja, aumentar o peso no exercício para as mesmas repetições. Então essa é uma delas, a segunda forma é aumentar o número de repetições e a terceira é de ambas as formas combinadas, o que parece ser bem interessante também, você aumentar o peso no exercício, mas também em outros momentos aumentar as repetições. Os resultados são consistentes com a literatura que mostra hipertrofia semelhante em um amplo espectro de faixas de carga, ou seja, intervalos diferentes de repetições e por consequência intensidade. É o que a gente falou logo em cima ali sobre a zona de hipertrofia. Ela não é tão fechada quanto de 8 a 12 ou de 6 a 15, parece que é bem mais amplo do que isso. Então já existem estudos, também, por outro lado, na verdade, que mostram que aumentar a carga gerou mais hipertrofia do que as repetições. Essa é mais uma evidência para esse corpo de evidências que tem crescido aí sobre progressão de carga. O que os autores apontam como resultado curioso do estudo deles foi que o grupo repetições mostrou superioridade modesta para aumentos na espessura muscular do reto femoral, nas regiões proximais, medial e distais. Embora as razões para esse achado não sejam totalmente claras, é possível inferir que o treinamento de agachamento com maiores repetições tenha potencializado um maior recrutamento do reto femoral devido ao aumento da fadiga acumulada nessa musculatura, o que exigiria aí maior contribuição no reto femoral no final de uma série. Então, a fadiga aí nos vastos, principalmente, pode ser que exigiria uma maior contribuição do reto femoral no final da série, principalmente com o acúmulo da fadiga. Mas lembrando que essa é só uma inferência dos autores, né? Por outro lado, quando as cargas de agachamento são maiores, isso pode neutralizar os extensores do quadril, não sendo tão benéfico para o reto femoral em si. Mas essa hipótese, segundo os autores, é puramente especulativa. Então, né, embora eles possam ser aí cientistas, talvez eles sejam praticantes de força também, mas a gente precisa de estudos para confirmar isso. São só inferências, é o local da discussão, né, de fazer isso. Sobre a força, os aumentos no 1RM do agachamento foram em torno de 20 kg, mas favoreceu ligeiramente o grupo que treinou com carga, né, aumentando o peso, com uma estimativa pontual de 2 kg, ou um aumento cerca de 10% maior, né, nas pessoas que aumentaram a carga em comparação das pessoas que aumentaram as repetições. Só que o intervalo de confiança encapsulou esses tamanhos dos efeitos e a significância dessa diferença fica em xeque. E aí a falta de diferenças consistentes e apreciáveis entre as condições é um tanto surpreendente, dado que a literatura geralmente indica uma relação dose-resposta entre pegar mais peso e ganhar mais força, ou seja, a magnitude da carga e os ganhos de força muscular dinâmica. Uma das explicações, de novo, embora especulativa pelos autores, né, mas é também para isso que serve a sessão de discussão de um artigo, é pelo fato de que o teste de 1RM foi realizado em uma máquina Smith, enquanto o treinamento foi realizado usando o agachamento livre. Então há diferença, provavelmente, aí. Consistente com o princípio da especificidade, pode haver menos transferência geral entre um agachamento com peso livre e um agachamento na máquina Smith ou no multiguiado. Particularmente visto que ambos os grupos treinaram relativamente longe do seu 1RM nesse exercício. Então, não, no treino, no protocolo de exercício ao longo das 8 semanas, não foi feito o treino de força pura em nenhum desses, nenhuma dessas máquinas no agachamento, né? Em relação à resistência muscular, uma média de 7 repetições a mais foram notadas como um aumento nos dois grupos. E a grande conclusão desse estudo, e que instiga novas investigações, é que parece que aumentar progressivamente as repetições pode ser outra opção que os iniciantes podem usar para melhorar sua força e tamanho muscular, o que é particularmente útil quando cargas maiores podem não estar disponíveis. Então tem uma aplicação prática importante, né? É possível aumentar a sobrecarga do treinamento, né? Então, que vai ser de forma progressiva, através do aumento de repetições para uma mesma carga. Fazendo aí 1, 2, 3, 4, 5, não sei quantas repetições a mais, você já está gerando uma sobrecarga no seu músculo. E isso também dá resultado, segundo esse estudo aqui. Então vamos lá, só para recuperar, eu trago aqui diversas variáveis do treinamento de musculação voltada à hipertrofia, e a ciência atual nos mostra uma diversa gama de possibilidades para treinar visando esse objetivo, que é bastante comum. Primeiro, altas e baixas cargas são possíveis. Segundo, maior ou menor frequência de treino também para hipertrofia é possível, visto que o volume de treino é uma das principais variáveis. A hora do dia, tanto faz. Os intervalos adotados podem ser longos e curtos. É claro que se a gente for treinar mais para força, a gente vai descansar mais. Exercícios multi e monoarticulares ou uniarticulares podem ser utilizados para hipertrofia, tudo vai depender do foco da pessoa, do grupo muscular alvo que ela deseja mais ênfase. Ordens variadas de exercício, né? Então, para força, é claro que vai importar a ordem do exercício, mas para hipertrofia, sendo o volume total de treino a principal variável, a ordem não tem importância demonstrada pelos estudos. Outro aspecto são os exercícios em máquinas ou em pesos livres. Então, dentro da variável de seleção de exercício, a gente pode selecionar aí uma mistura deles que fique bem interessante. Até eu escutei um podcast do professor Belmiro de Salles, que ele coloca que, olha, a gente de repente pode usar uma coerência aí, né, para organizar a sessão, em que pesos livres às vezes demandam um pouco mais e podem ser utilizados talvez no início do treino, né? E aí depois, à medida que a fadiga vai acumulando, máquinas que nos oferecem certa segurança podem ser utilizadas também. Mas sem dúvida, uma combinação dessas formas de treinar em máquina ou em peso livre pode ser bem interessante, né? Juntar dentro de um treino aí para um grupo muscular, né? Cadências variadas de treino, ou seja, velocidades diversas, né, de execução, velocidade de movimento de cada repetição, são várias e funcionam de maneira similar para a hipertrofia. Treinar até a falha concêntrica ou não, a gente teve um podcast aí bem recente sobre esse tema, de um mais novo estudo empírico aí que foi realizado, né? A gente falou aí no episódio 432 sobre o último estudo sobre falha na musculação, um experimento interessante que foi realizado também, mas não é necessário chegar até a falha para promover estímulos em hipertrofia. E aí hoje a progressão de carga via volume ou intensidade também se mostra efetiva. Além disso, alguns dados nos mostram que a periodização linear ou ondulatória também são efetivas para treinar hipertrofia. E o mais importante disso tudo, essa diversa gama de possibilidades é efetiva, sem diferença entre elas, ou seja, tanto faz. Podemos, claro, dar às vezes aos praticantes, se você é profissional, estudante, ou você, enfim, orienta alguém, dar autonomia para o praticante ver como ele se sente melhor, como ele responde melhor também, né, em relação à força e hipertrofia, mas afetivamente também eu sempre bato nessa tecla para a gente se importar como os alunos se sentem durante e após o treino. E aí a gente vai ter preferências pessoais que precisam ser consideradas até para a gente estar, né, atento a uma dos fatores da tríade da PBE, da prática baseada em evidências, que é a preferência pessoal, né, então as necessidades do cliente, do paciente, do aluno. E sem dúvidas, nessas variáveis aqui, os pacientes, os praticantes de exercício vão ter algumas preferências que devem ser levadas em consideração para que a gente aumente as chances de gerar aderência aos exercícios. Sem dúvida, esse é o objetivo maior para as pessoas. Aderência aos exercícios. A continuidade no comportamento de exercício vai trazer maiores benefícios do que treinar mais intenso, mas desistindo rápido. Beleza? Espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima.
Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski.